Você está ouvindo Caminhos do Brasil.
Olá, pessoal. Seja muito bem-vindo ao Caminhos do Brasil, o podcast do Ministério da Infraestrutura. Eu sou Alfredo Luiz Filho e você acompanha aqui comigo as informações e entrevistas atualizadas sobre o universo da infraestrutura de transportes e de trânsito. Neste episódio do Caminhos do Brasil, em mais um capítulo especial da retrospectiva de 2020 e planejamento para 2021, o tema é o Programa de Concessões do Minfra. Em 2 anos de gestão, mais de 30 ativos já foram passados à iniciativa privada e a previsão para 2021 é ainda maior, chegando a mais de 50 empreendimentos. Eu converso com a secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura, Natália Marcaça. Tudo bem, secretária?
Tudo bom, Alfredo. Tudo bem, colegas aqui do nosso podcast.
Bom, vamos lá. Entre os leilões e renovações de contrato, o Minfra passou as mãos, ou está passando as mãos, da iniciativa privada ao longo de 2020, 12 ativos envolvendo terminais portuários, ferrovias e rodovia. Eu acredito que a expectativa era até maior, né, no início do ano, mas que balanço que pode ser feito agora no fim de 2020, secretário?
São 12 ativos, a gente previa um número menor, alguns projetos acabaram escorregando, até porque a gente teve que voltar um pouco para a prancheta, por causa da Covid e dos efeitos que isso gerou na estruturação dos nossos projetos. Mas esses 12 ativos que a gente entregou esse ano foram ativos super relevantes. Foram ativos que vão gerar mais de 30 bilhões em investimentos e a nossa previsão é que eles gerem também mais de 460 mil empregos, entre diretos e indiretos. Apesar do número não ser tão grande quanto a gente queria, foram projetos de grande relevância para o país.
Então, foi um ano positivo na avaliação geral.
Com certeza, é um ano positivo porque, além disso, a gente deixou engatilhado vários projetos para o ano que vem. Então, a gente começa 2021 super forte.
Muita gente fala, claro, do programa de concessão, que acho que é o principal até da secretaria, que chama mais atenção. Mas a secretaria também trabalha com outras iniciativas, tanto o fomento, que tem os debêntures e outras fontes que recebe, que fazem girar a máquina da infraestrutura, e o Plano Nacional de Logística. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essas dois assuntos.
Alfredo, para a gente conseguir chegar em programa de concessão bem feito e bem estruturado, a gente tem uma série de passos anteriores a isso. O primeiro deles é como a gente planeja isso. Então, a gente vê hoje a carteira do Ministério da Infraestrutura, uma carteira que vários investidores conhecem, que todo mundo elogia, mas para a gente chegar nessa carteira, a gente parte do Plano Nacional de Logística, tá? Que ele é feito com diretrizes aqui da Secretaria e elaborado pela EPL. Esse ano, a gente teve uma importante política publicada. Ela está instrumentalizada na portaria 123 do Ministério da Infraestrutura, que está regendo todo o trâmite e todas as entregas que a gente tem que ter no processo de planejamento. Isso vai deixar um legado para o Ministério, porque planejamento, às vezes, as pessoas esquecem de fazer. E agora a gente tem algo estruturado e instrumentalizado no Ministério. Outro ponto importante que a Secretaria trabalha, que também viabiliza a concretude desse programa de parcerias, é o fomento. Porque não adianta a gente ter projetos se a gente não tem como financiá-los, tá? E o fomento é uma parte muito importante disso, tá? Aqui na Secretaria, a gente gesta dois fundos, que é o Fundo Nacional de Aviação Civil e o Fundo da Marinha Mercante, tá? O Fundo da Marinha Mercante, esse ano, por exemplo, a gente girou projetos no valor de 7 bilhões de reais e foram mais de 35 embarcações. Então, a gente movimenta e gera muito emprego com os recursos do Fundo da Marinha Mercante. Além disso, a gente tem instrumentos de política pública, que são as debêntures incentivadas. Debêntures incentivadas é um instrumento de financiamento do mercado de capitais que permite captação de recursos por meio da Bolsa de Valores para que esse recurso venha irrigar os projetos de infraestrutura, tá? Esse ano a gente bateu recorde nesses projetos. Foram 14 bilhões, agora em 11 projetos que a gente fez, tá? Além disso, a gente também tem um regime diferenciado de incentivo para infraestrutura, que é o REID, e que também a gente bateu recorde na concessão desse regime. Toda essa política de fomento e planejamento está por trás da viabilização dessa carteira de parcerias.
Legal. Você comentou que dentro do programa de concessão de 2020 teve que voltar para a prancheta devido ao ano diferente que a gente teve. E, efetivamente, até que ponto a pandemia afetou a logística dentro da secretaria? O que foi preciso rever ou refazer diante desse quadro de pandemia?
Um dos inputs mais importantes quando a gente estrutura o projeto é qual é a demanda desse projeto, né? Essa é uma variável fundamental para a gente estimar o valor daquilo que a gente vai vender, né? Daquilo que vai ao setor privado. E, obviamente, a demanda foi afetada pela pandemia, né? A gente teve setores que foram menos impactados, como, por exemplo, ferrovia e portos, que são setores exportadores e dependem mais de safra e valor do dólar. Como essas duas variáveis estavam a favor, a gente teve menos impacto. Mas a gente tem setores mais sensíveis ao efeito renda, como passageiros. Então, aeroportos sofreu bastante durante a pandemia. Então, com isso, a gente teve que voltar um pouco para a prancheta, principalmente nos projetos de aeroportos e rodovias, que são mais ligados a um efeito renda. Então, a gente remodelou e agora a gente já está com os projetos todos encaixados nesse novo contexto.
Já pensando em 2021, o ministro Tarcísio sempre se mostra muito animado e otimista com relação à continuidade do programa de concessão. E, ao que parece, o ano que vem vai ser muito bom, tanto para o Minfra como para a secretaria. Se não me engano, são mais de 50 ativos, é isso, secretário?
Exatamente. A nossa ideia para o ano que vem é ter mais ou menos 50 ativos. A gente começa o ano já com leilões de aeroportos, tá? Então, a gente prevê entre o primeiro trimestre ali, finalzinho de março, comecinho de abril, leilão de 22 aeroportos, tá? Sequenciando abril, a gente tem leilões da BR-153 Goiás-Tocantins também, que é uma importante rodovia. São quase 9 bilhões de investimentos nessa rodovia. Depois a rodovia, a BR-163 do Mato Grosso até o Pará, que é uma rodovia super importante, que o ministro terminou a pavimentação no ano passado. E esse ano a gente concede, ou ano que vem a gente concede a iniciativa privada.
Tá todo mundo de olho nesse aí, né?
Todo mundo de olho. É uma BR muito importante, com tráfego muito importante, tá? E na sequência a gente tem mais algumas rodovias com a Nova Dutra. Então não precisa nem explicar, né, o que é Nova Dutra. É a maior ligação em volume de tráfego da América Latina. Então é um projeto que a gente acredita que vai ter bastante player, tanto nacional quanto internacional. E temos projetos como a rodovia Rio-Teresópolis, que agora a gente está esticando até Minas Gerais. Um conjunto grande de rodovias a ser licitada o ano que vem. Na parte portuária também, a gente está previsto 17 terminais de arrendamento portuário. São vários terminais de arrendamento portuário. A gente começa o ano com terminais de combustíveis em Itaqui. E a gente vai terminar o ano, tem no meio do caminho ali importantes terminais no Porto de Santos, que é o STS-08, o STS-08A também, com a questão de combustível. E a gente termina o ano fazendo o leilão da nossa primeira privatização portuária, que é o Porto do Espírito Santo, a CODESA. Então também está planejado para 21. Na área de ferrovia, nosso objetivo é fazer o leilão da ferrovia de integração oeste-leste. Também a gente acredita que consiga fazer ali no primeiro trimestre do ano. E faça o famoso esperado leilão da Ferrogrão, que é outro projeto, super importante da nossa carteira. Também está previsto para o ano que vem, tá? E mais a renovação da prorrogação antecipada da MRS, que é uma malha também muito importante que está presente nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, como você pode perceber, está recheado o ano que vem de projetos bons.
Queria que você falasse um pouquinho da Ferrogrão, que todo mundo sempre questiona, até pelo tamanho da obra que é, mas que também vai ajudar demais a logística no centro do país, né?
É, com certeza. A Ferrogrão é um projeto que ele é disruptivo, né? Porque o objetivo dele é trazer a um custo de frete muito mais barato do que a gente tem hoje. A gente já viu o frete reduzir esse ano 30% só com o término da pavimentação da 163. Mas a gente estima que isso vai reduzir muito mais com a Ferrogrão. Então, a Ferrogrão, ela pretende resolver aquela famosa frase que a gente ouve sempre. O nosso país é muito competitivo da porteira para dentro. O nosso país vai ser muito competitivo da porteira para fora com a Ferrogrão. É um projeto de quase 1.000 quilômetros com mais de 20 bilhões em investimento.
É muito grande e todo mundo que acompanha o podcast dá uma procuradinha para saber um pouquinho mais da Ferrogrão, que os detalhes da... de toda a operação em volta dela, de construção, muito, muito interessante mesmo. Secretária, a gente teve recentemente a reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, e mais uma série de projetos foi qualificado, sinal que vem mais leilão por aí. Eu queria saber os destaques aí que a senhora poderia colocar dentro dessa nova série de projetos.
Então, Alfredo, como eu disse, um portfólio de concessões, ele depende de planejamento. Então, agora, a gente está qualificando o nosso trabalho que vai ser realizado em 22. Tá? A gente começa a trabalhar agora para que em 22 a gente tenha leilão. E o que a gente está prevendo? A gente qualificou 35 ativos na última reunião, que foi no dia 2 de dezembro. Foram 16 aeroportos. E lá estão dois super aeroportos, Santos Dumont e Congonhas. Então, a gente já está estudando para que em 22 tenha esses leilões, tá? A gente qualificou também ferrovias importantes, como a renovação antecipada da ferrovia da Malha Sul. É uma ferrovia que cruza os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. É uma ferrovia que tem mais de 7 mil quilômetros e a gente está trabalhando para ela ser mais eficiente e em 22 a gente ter uma malha muito melhor do que a gente tem hoje nessa região. Principalmente levando produção para Paranaguá, para São Francisco, para Itajaí. Então também é um projeto super importante, tá? E a gente teve a qualificação de mais uma privatização portuária da Codeba, que é a Companhia Docas da Bahia. Tá? Esses foram alguns dos projetos que estão públicos, então quem for no site do EMI Infra ou do PPI vai conseguir ver a carteira toda, mas é uma carteira que a gente estima inicialmente entre 6 e 10 bilhões, assim, começando, a gente ainda vai desenvolver os estudos, então a gente acredita que esse número vai aumentar mais e também vai gerar muito mais emprego.
Então, aquela pergunta que todo mundo se faz, por que que o programa do Minfra é tão elogiado, esse programa de concessão, e qual que é o segredo do trabalho feito na SFPP?
Esse trabalho é fruto, como eu disse, de planejamento, e a gente vem evoluindo também nos últimos anos uma questão que para o investidor, para a gente conseguir atrair o investidor, é fundamental. Que é segurança jurídica e divisão bem feita da matriz de risco desses projetos, tá? Para isso a gente faz como? Estudando, fazendo roadshow, conversando com o mercado e trazendo para o nosso regulatório uma mensagem correta de endereçamento de risco e segurança jurídica. Então é por isso que o nosso portfólio consegue ir avançando também.
Obrigado, eu conversei aqui com a Natália Marcaça, secretária de Fomento, Planejamento e Parcerias do Ministério da Infraestrutura. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa, secretária.
Muito obrigada, Alfredo. Um 2020, final de ano para todo mundo, excelente. Um bom descanso agora no finalzinho, não muito, porque aqui no EMI Infra a gente não para nunca. E que 2021 seja um ano muito produtivo com tudo que a gente está idealizando para esse país. Muito obrigada.
Termina aqui o podcast Caminhos do Brasil, do Ministério da Infraestrutura, sempre com entrevistas e assuntos relacionados ao universo da infraestrutura de transportes e de trânsito no país. Até a próxima!